Hoje você vai aprender com Marcelo Garbini como tirar a barriga da miséria e sair da pindaíba. Eu precisei tirar xerox outro dia da minha carteira de motorista para recorrer de uma multa de trânsito. Fui à papelaria perto de casa e enfrentei uma pequena fila básica. Na minha frente, um sujeito, com cerca de 5 anos a menos que eu, puxou conversa comigo. Era um indiano, que mal falava o português direito. Não costumo dar atenção a pessoas com papo furado, mas vi que o estrangeiro tinha conteúdo. Como eu acho curiosa a história das religiões orientais e a cultura diferente do sistema de castas, comecei perguntando sobre o hinduísmo. Ele respondia solicitamente, com longos discursos e um sorriso irradiante no rosto. Logo descobri que ele tinha a mesma formação acadêmica que eu. Cursou economia em Londres. O assunto foi de teologia política monetária, mas, sem demora, pairou sobre um tema universal, como sempre. Que tema universal é esse? Futebol?
Desce para o time do Corinthians, levanta a bola, perigosa para o gol, Júnior de cabeça, passa o rebote do lateralzinho que toca de cabeça para fora do campo.
Bateu na trave, amigão. É quase isso, mas não é isso.
Aí o Denzel. Mais uma evolução pela esquerda, largando aí na ponta. Para o Dykes. Partiu o cruzamento na grande área, o golpe de cabeça na trave! Na trave!
Mas espera aí. O que é quase futebol? Simples. Mulher.
Mulher vai ver pra vista. Tanto faz se ela é machista ou se é feminista. Você pode até achar que é um pouco de exagero. Mas sei lá, eu quero saber. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher.
O conterrâneo de Mahatma Gandhi iniciou narrativas sobre suas peripécias como Dom Juan. Falou que nunca saía com amigos à noite, para sentir-se mais livre para flertar com as moças e não ter o trabalho de procurar mulheres acompanhadas de amigas. Ressaltou que, segundo ele, a presença de mais de um homem diante de uma mulher podia confundi-la. Então, ele simplesmente dispensava a companhia de outro macho e garantia-se na hora de partir para o ataque e divertir-se com a próxima fêmea. Até aí, eu estava aprendendo um pouco mais sobre o complexo universo feminino. Mas já começava a esboçar irritação com aquela prosa. Sabe, eu nunca fui o tal. E assim como Herbert Viana... Desculpinha esfarrapada de quem batalha pra caramba com o propósito de alcançar, em média, o fim de um trimestre com um saldo de apenas... umas 4 vaginas consumadas. Tanto sacrifício para finalmente comemorar Consumatum Est! E com muita sorte, poder às vezes gritar Consumatum Est Oeste! Piadinha pseudo-intelectual que só os espectadores que conhecem um pouquinho de latim ou da Bíblia vão entender. O Google tá aí. Se vira, nego! No início, fiz cara de coleguinha pegador, mas em seguida, suei frio e o meu sorriso amarelo acabou denunciando que eu não passava de um cabação. Quem aqui assistiu ao filme O Virgem de 40 Anos? Bom, eu não chego, graças ao bom Deus, ao extremo estado virginal do personagem do grande ator Steve Carell, mas, perante a revelação do Hare Krishna comedor, eu me senti humilhado. Que bosta! O cara me contou que pegava de 9 a 10 mulheres por semana. Que condição distante da minha realidade. E como se não bastasse, o pilantra ainda começou a pescoçar a rua e dizer: aquela ali de óculos escuros eu já peguei, aquela que sorriu pra mim também. A de verde eu peguei, mas faz tempo já, umas 3 semanas. Para! Disse eu, incorporando João Kleber. Para o baile, meu amigo. Diz aí, rejeitador de carne de vaca e apreciador de carne humana do sexo feminino. Como você faz para conquistar tantas vulvas? Seja solidário e conta para mim. E o Hari Hari, com fisionomia ironicamente ingênua, ainda olhou para mim e me esnobou. Mas você é mais velho que eu. tem mais experiência. Ah, deixa pra lá, amanhã eu tiro essa porcaria de xerox. É degradante demais pra quem ainda insiste em ser levado a sério, pelo menos um pouquinho. Quer saber de uma coisa, seu indiano maldito? A Caxemira tem que ser dominada pelo Paquistão, seu trouxa. Cara, como pode esse indiano ficar me esnobando desse jeito? Justo eu, que desde a minha adolescência me esforço tanto pra conseguir de vez em quando chegar lá. Falando em adolescência, eu acabei de me lembrar da Bartira. Eu vou contar a história da Bartira. Foi com a Bartira que eu aprendi como fazer pra tirar a barriga da miséria e sair da pindaíba. Vamos regredir então à adolescência de Marcelo Garbini.
Há 25 anos, direto do túnel do tempo.
Ainda me lembro daquele beijo, punk, punk, violento, iluminando o céu cinzento. Eu quero você inteira.
Quando eu tinha 16 anos, eu tava cansado de ficar no 5 contra 1 e precisava dar um jeito nisso. Só que eu apelei muito, a ponto de prometer casamento para a filha da Dona Esmeralda, a vizinha do lado. O nome dela era Bartira, e era feia demais. A Bartira já tinha 23 anos e nunca tinha arrumado um namorado na vida. Pobre Bartira. Ela era tão feia que a Dona Esmeralda nem deixava ela sair na rua, com medo da menina ser xingada. Nenhum homem, quando via a Bartira na rua, gritava: ô gostosa! Quando a Dona Esmeralda saía de manhã para abrir a sua quitanda cheia de ratos que ficava lá na frente, eu pulava o muro da velha casa e ia ao encontro da feiosa Bartira. O problema é que, por ser um tribufu, a Bartira tinha autoestima muito baixa. Sempre quando eu chegava lá, ela estava chorando. Isso me custava pelo menos uns 40 minutos de preliminares para fazer a Bartira ceder. Não chora, Bartira. Você é linda por dentro, tão linda quanto o seu nome. Se os homens não conseguem enxergar a sua beleza, o problema tá neles e não em você. Era uma lábia bem fraquinha, mas com a Bartira funcionava. Ela parava de chorar e eu mandava a brasa. Fazer o quê? Melhor do que ficar treinando sozinho. Come-se por amor à pátria. Taca-se a bandeira do Brasil na cara e... Ueba! Mas o problema não estava nas olheiras semelhantes às do José Serra, nem ao nariz igual ao do Costinha. Pior que isso, era que a Bartira sonhava em entrar na igreja de véu e grinalda. E eu tinha que prometer pra Bartira que teria a honra de ser o seu homem por toda a minha vida. Que apelação. E a Bartira acreditava. E dava. É, mas até a Bartira tinha suas qualidades. Se nada é perfeito, nada é totalmente imperfeito também. Nem mesmo a surrada Bartira. É que a Bartira... Como é que eu posso dizer sem cair na vulgaridade? A Bartira sabia como se manifestar com a sua cavidade bucal sem precisar fazer uso da voz. Eu fechava os meus olhos e pensava: é Sharon Stone e vamos lá. E então, os defeitos da Bartira desapareciam como num passe de mágica. A sua ínfima estatura a deixava com a sua fenda labial bem próxima a materialização do meu ímpeto predestinado à contribuição da continuidade da espécie humana no planeta Terra. O que, diga-se de passagem, facilitava bem as coisas. Os olhos tortos e vesgos da doce criatura pareciam aquele olhar 43, meio de lado, assim saindo.
o exageradamente avantajado pescoço de girafa dela funcionava como uma mola propulsora, com o qual Bartira podia ser bem ligeira. Os poucos dentes da Bartira contribuíam para que eu não me ferisse. A cabecinha chata da Bartira era ótima para apoiar o copo e encher de Coca-Cola. E as orelhas de abano da Bartira serviam muito bem como chacoalhadores. Eu as agarrava com ambas as mãos e incentivava a pobre Bartira a ir mais rápido. Desde pequeno, eu aprendi a olhar o lado positivo das coisas. Por isso, eu tenho vontade de escrever um livro de autoajuda. Vocês comprariam um livro de autoajuda escrito por Marcelo Garbini?
Deixemos a pesquisa de mercado para depois. Vamos voltar a Bartira. Doce Bartira. Numa bela manhã, Bartira se mostrou mais difícil do que de costume. Disse que não poderia ceder porque estava menstruada. Um calafrio tomou conta de toda a minha coluna vertebral de ponta a ponta. Já fazia 3 dias que eu não pulava aquele muro desgrenhento e não podia ir embora daquele casebre sem largar alguns milhões de espermatozoides por lá. Precisava colocar a porra da porra pra fora. Bartira, Bartirinha, existe alguma coisa mais linda no mundo do que uma mulher menstruada, Bartira? A menstruação é a essência feminina. Os olhinhos da Bartira brilharam e houve então os primeiros movimentos amigáveis de quem concorda em ceder. Mas Bartira titubeou mais um pouquinho.
Marcelo, você me ama de verdade?
Vixe! Ai, 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 ai. Eu não sou um cafajeste, mas precisava muito consumir a decadente Bartira. Nem que fosse pela última vez. Eu olhei bem fundo nas olheiras, digo, nos olhos da beldade, e disse sussurrando: Oh, Bartira, ainda não percebestes isso?
Ai, Marcelinho, vem cá!
Pronto, missão cumprida. Bartira fora utilizada com classe pela última vez. No dia seguinte, eu estava sentado no banco da praça, conversando com os meus brothers, quando vejo, à meia luz, surgindo no horizonte, a insígnia de Bartira, vindo em minha direção. Ela havia passado um reluzente batom cor-de-rosa na boca. Eca! Fez algumas luzes naquele cabelinho pichain. Vestia uma mini saia vermelha que a dona Esmeralda deve ter conseguido na feira, através de permuta, por batatas e abacates. E fez a desgentileza de calçar um salto alto roxo, tão alto que fazia Bartira chegar a quase 1,55 m de altura. Ai, meu Deus! Que vergonha!
Oi, Marcelo!
Fala, Bartira.
Marcelo, por que você tá me tratando assim? Por que você tá sendo tão frio comigo? Você não disse que me amava?
Não, Bartira. Eu apenas perguntei se você não havia percebido isso. No caso, se ainda não percebeu que eu não amo você. Bom, é claro que eu não me orgulho disso. Pra falar a verdade, eu sinto bastante vergonha por ter tido que apelar desta forma. Mas eu prefiro, eventualmente, cortar o coração de alguma mulher que esteja me ouvindo e esteja apaixonada por mim, do que perder a piada. E vocês, mulheres, façam um curso de interpretação de texto, para não serem iludidas e enganadas. E hoje, vocês aprenderam com Marcelo Garbini como tirar a barriga da miséria e sair da pindaíba.
Pierre Ducan, Alan Peirce, Daniel Goleman, James Hunter e Augusto Cury, que se cuidem. Mercado de livros de autoajuda, aí vou eu. Uhul! O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras.